as águas do rio Iguaçu cobriram a cidade. A chuva perdurou por vários dias e noites e fez com que o rio, de 2,50 metros, chegasse a 10,42 metros. Dago Voel, pesquisador e profundo conhecedor do rio Iguaçu, conta sobre o medo vivenciado naqueles dias.
Fui atravessar o rio porque eu estava fora. Eu cheguei, vi o Nó da Vitória, tive que atravessar de barco. E a gente passava com um barco do exército, com ondas, boas ondas, talvez próximas a 1 metro. E eu me abaixei no barco para passar embaixo da ponte de ferro e chegar da margem do lado de cá. Essa foi uma imagem muito ruim.
Mas Dago também destaca que toda essa catástrofe mostrou, por meio de ações concretas, a solidariedade das pessoas, doações que chegaram de todos os lugares.
A ajuda chegou mesmo quando a cidade de Limeira, duas cidades paulistas, adotaram Porto União e União da Vitória e mandaram para nós quilômetros de roupas, cobertores e toneladas de alimentos. Na época, foi algumas doações de agricultores por uma série de razões. Uma, tipo, um criador de porco. Eram tantos os dias de chuva que a grama ficou totalmente encharcada, que a comida toda se acabou, a alimentação para os animais. Era impossível andar nas estradas do interior. E esses porcos foram todos, numa madrugada, mortos e trazidos para a cidade de barco. Então é uma situação, às vezes a gente quase esquece, mas foi muito, muito, muito grave.
Solidariedade, marca que ficou também registrada por Carlos.
A enchente de 83, ela mostrou o alto grau de solidariedade do povo, né? Não só o povo local, que se uniu muito, ajuda, colaboração do povo local, né? De União de Vitória e de Porto União. Então, vizinhos que se ajudavam, parentes. E quando eu falo se ajudavam, eu falo da questão de abrigar as pessoas, né? De dividir a casa. Então, tinha casas que tinham... As suas casas estavam completamente lotadas de pessoas com casas com 15, 20 pessoas, tentar abrigar as pessoas que estavam com as suas casas embaixo d'água. Com relação às doações, também foi feito um esforço concentrado com cozinhas, com situações mais populares, né, para fazer fornecimento de comida para as pessoas. Então era muita doação, muita coisa que chegou de outros estados e até de outros países, né? Por exemplo, comida enlatada, que era uma coisa que aqui a gente não tinha tanto essa afinidade, né? Mas chegou, tinha muita comida enlatada, cobertores, roupas e até uma curiosidade que o pessoal até hoje comenta aí. Isso, né? Chegaram doações de marcas importantes, de grifes importantes, como Lee, Levis, All Star, roupas da Alemanha. Foram vários e vários pacotes, caixas, né, de doações que foram enviados para a União da Vitória e Porto União. A enchente de 83 ensinou muito para mim algumas situações que me marcaram bastante. A gente via, não tinha gente rica nem pobre na União da Vitória naquela época. Todos se irmanaram. E isso eu não estou falando para um discursinho pronto, um clichê, não. De fato, isso aconteceu, porque muitas famílias poderosas e ricas tiveram as casas inundadas e algumas famílias mais humildes, com as suas casas um pouco acima, não tiveram as suas casas atingidas. Mas houve uma solidariedade de uma maneira geral.
As estradas ficaram todas interditadas. O bombeiro Mafra recorda que as doações, que de início chegavam de trem, por fim só vinham de lancha.
As estradas ficaram todas interditadas, só tínhamos a ponte férrea que ultimamente estava passando daqui para lá, e o trem ia até um pedaço e voltar, depois também essa parte foi bloqueada, não tinha mais como fazer passar para o lado de São Cristóvão. Então, os mantimentos que chegavam, roupas, donativos, doados pelo Brasil inteiro que chegavam aqui, elas vinham até na frente do hospital regional, e ali eram colocadas em lanchas, e elas vinham de lancha até no lado da ponte férrea aqui, do lado de cá. Então, ali era daí distribuído para o pessoal, ia para os seus depósitos e armazéns para ser feita a triagem desse material para, então, ser entregue para quem precisasse, né?
Sidney lembra de como as pessoas se ajudaram naqueles dias tão sombrios.
Eu sei que veio doação de fora, os caminhões veio, inclusive, não conseguiam chegar aqui, porque daí veio muita coisa, veio caminhões assim, de modo, só que não conseguia chegar, por quê? Porque São Mateus estava interditado, Paulo Freire estava interditado, todos os lugares, então demorou até para vir, para chegar em União da Vitória, que as pessoas se ajudaram muito, sabe? Eu até, naquela época, fiquei com a esperança de que o mundo seria bem melhor.
As doações que chegaram até o Instituto Pia Mata eram recebidas por uma equipe encarregada de distribuir aos demais. Joana Przyzinski pertencia a esta equipe e conta como foi.
Então lá existia um cadastro e daí tinha uma equipe que fazia a separação principalmente de roupas, já na época vindas até de outros países. E daí você dava quantos membros da família, idade, sexo e você recebia no final da tarde a sua sacola. Eu lembro que roupas, algumas coisas chegavam da Alemanha através da Igreja Luterana, de algumas instituições religiosas. Eu lembro que vinham as etiquetas ainda de uns países da Europa que mandaram coisas, inclusive alguns comentários que a gente escutava assim: nossa, o que eu vou fazer com um casacão desse? Porque eram casacos de neve, né? Então ele dizia assim: eu não sei nem como usar um casaco desse, porque eram coisas e boas, né? Veio muita coisa boa. E eu acho que uma grande parte da doação foi da boa vontade também das pessoas que não estavam atingidas na cheia, em recolher as pessoas, em dar roupa, em dar comida, né? O maior efeito foi da própria comunidade em acolher outras pessoas. Eu lembro que tinha casas que tinha 15, 20 pessoas. Tinha lugares que você ia, estava na garagem um, no outro canto da casa estava outra família. Então, acho que a maior solidariedade foi do próprio local em acolher os outros.
O exército ajudou a polícia a manter a ordem, pois em determinado momento começou a ocorrer furtos, como relata Manuel.
Aí, mais para frente, a gente ficou mais trabalhando na rua, fazendo policiamento, ajudando a polícia, né, que dava muito roubo naquela época, né, tava acabando a comida, tudo. E a gente fazia parte de policiamento na rua, ajudando. As alimentação era tudo na BB, né, Associação do Banco do Brasil. O pessoal do quartel, as entidades, né, o pessoal que estava ajudando, tudo se alimentar lá, almoçava lá. E fazendo os trabalhos e à noite voltava para o quartel.
Ainda em relação à ajuda recebida, as irmãs Berton relatam que Dom Walter Ebeger também esteve à frente das distribuições e auxílio.
Nossa, aquela época Santos Anjos ajudou nós. Lá uma paróquia que eles trabalharam em São João do Triunfo, parece que também, né?
Tanto é que as casinhas lá do Rio da Areia, as casinhas, muito na época, para a casa do bispo lá tem dinheiro do mundo inteiro. O Dom Walter recebeu ajuda, doações, né? Daí no caso do Walter Beger, daí ele que, em vez de passar para a prefeitura, no caso, ele achou melhor, ele pegou e construiu e doou. Ele não cobrou as casinhas. No caso, as casinhas tinham o terreno, tinha 3 quartos, sala, banheiro e cozinha. Com portas, assim, banheiro com porta, assim, tudo bem.
Isso lá no
Rio da Areia.